Olá, bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado do boi. A gente vai lá para a Scott Consultoria, lá em Bebedouro, interior de São Paulo, conversar com Alex Santos Lopes para saber dele como é que essa semana está evoluindo aí para os negócios com a arroba. Segunda-feira já foi de uma certa pressão sobre as cotações. Será que essa pressão está se confirmando? Será que a tendência ou o viés aí é de baixa mesmo para os preços da arroba? Alex, seja bem-vindo. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez em Notícias Agrícolas. Qual que é a leitura que a gente faz do mercado nesse momento, Alex?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Boa leitura, Alexandre. Talvez seja aí uma intensificação do que a gente vinha dizendo já há algumas semanas, né? Um cenário completamente desalinhado com o que normalmente se vê nesse período do ano, né? Um viés de baixa bastante presente em grande parte das praças pecuárias, né? Embora os ajustes não sejam frequentes, embora as quedas sejam aí pontuais, a gente tem visto isso em praças importantes como Mato Grosso, Pará, Rondônia, próprio estado de São Paulo, existem aí tentativas de compra de até R$2 abaixo da referência. Então é uma conjuntura bastante aí fora, desalinhada com o que a gente esperava para esse período do ano, um período de sazonal melhora de consumo, período em que o preço da carne sobe e permite ou ajuda, né, o preço da arroba subir. Então a gente tem um cenário, como a gente já vinha esperando aí, bastante fora do comum para esse último bimestre de 2016.
Basicamente por conta de uma demanda fraca, né?
Basicamente, né? A gente vem falando nas nossas conversas semanais aí do problema de demanda já há algum tempo. Esse é um problema que vinha preocupando muito a pecuária em 2016 e a gente praticamente, quando terminado, a gente olha os preços e vê que esse foi realmente o grande dificultador, né, para um cenário mais positivo para o pecuarista. O mercado andou praticamente de lado o ano todo. Tudo isso em função da demanda e esse momento agora não tem sido diferente, né? Embora os frigoríficos estejam com resultados um pouco melhores ou significativamente melhores do que tinham aí no meio do ano, só vai haver melhora de preços da arroba, ou só haveria melhora de preço da arroba, né? A gente diz isso porque praticamente estamos passando da hora para que isso aconteça, mas deveria ter um auxílio da demanda para que aumentasse a necessidade de compra de matéria-prima e, consequentemente, tivesse um aumento de preço. E não é o que aconteceu justamente em função de um consumo lento.
Você falou aí que está passando da hora disso acontecer. Isso é um problema, Alex?
Alexandre, é um problema para o pecuarista que segurou o animal no confinamento, que alongou as programações, ou que aumentou um pouquinho a sua alimentação no pasto para entregar um pouco mais para frente, esperando aí uma valorização maior, né? Mas para aquele pecuarista que se previne, que consegue entender os recados que o mercado está dando, né? Claro que poderia ter uma situação melhor, um cenário mais positivo, tendo receitas melhores, mas ele já preveu esse tipo de situação, ele muitas vezes negociou, já está começando a refazer o estoque da fazenda, provavelmente preços menores no ano que vem, né? Mas isso se torna um problema especificamente para aquele pecuarista aí que teve um excesso de otimismo esse ano e muitas vezes alongou sua programação, o que invariavelmente faz aumentar os custos.
No final das contas, quem fechou aí os negócios a termo, Alex, com os frigoríficos, acabou tendo melhor resultado de quem esperou para negociar no físico mesmo?
Alexandre, a gente sempre espera que quem fechou o negócio a termo tenha tido um resultado melhor, tá? Não simplesmente pelo preço que negociou, mas também por conhecer os custos deles isso aí, e conhecer, além disso, a margem, né? A gente sempre espera que esse pecuarista ele tenha tido um resultado melhor, ele tenha fugido do risco de mercado. Já tinha um período pré-determinado para entrega, então provavelmente seu planejamento foi melhor, foi mais bem feito, né? Claro que os contratos a termos variaram muito a precificação deles ao longo do ano, são muito atrelados aí à expectativa do mercado, ao mercado futuro. Então, dependendo do momento que você fez esse contrato a termo, você teve posicionamentos melhores do que outros pecuaristas que também negociaram a termo, né? Mas, assim, a grosso modo, né, em primeira análise, a gente espera que o pecuarista que tenha feito esse tipo de contrato, ele tenha entrado na certeza, né? É o que se espera para qualquer tipo aí de negociação ou de contrato de fixação de preços para qualquer atividade.
Ele entra na certeza porque ele tem ali a margem dele garantida, né, Alex? Mas no futuro a gente não sabe o que vai acontecer com o preço e ele poderia, de repente, ter perdido ali, mas o fato dele ter garantido essa margem, então, foi o diferencial. O importante.
O ano 2016 foi um ano para se garantir margem no preço, né? A gente já vinha falando isso há algum tempo. E já adiantando alguma coisa, 2017 acredito que é um ano muito semelhante, né? Um ano de se garantir novamente margem e esquecer preço. É claro, a gente espera que esse pecuarista que fez o contrato a termo, dependendo do momento que ele fez, ele entrou muito bem, ele conseguiu acima do mercado. Num ano como 2016, não tem por que você acreditar, seja o momento que você for travar, seja no primeiro semestre, seja no segundo, é impossível você acreditar que existe uma grande chance de você não exercer um mercado melhor no físico para frente, né? Não havia nenhum fundamento que nos fazia acreditar que o mercado físico poderia dar uma grande reagida no segundo semestre, né? Então é mais um fator aí que nos indica que quem provavelmente fez o mercado a termo ficou mais bem posicionado do que o pecuarista que melhorou no mercado físico.
E só lembrando, né, Alex, teve momento em que o vencimento novembro lá na BMF apontava agora para o momento atual R$167. Hoje a gente está falando de novembro sendo negociado a 150, né?
Exatamente. Então, quem teve um pouquinho de tino, né, e fechou naquela boiada 167, independente do cenário macroeconômico do país, é uma pressão, né? R$167 estava R$15 acima da referência daquele período. Então, quem teve o tino de fazer essa negociação, não tenha dúvida que fez um baita do negócio em 2016. Né? Agora, quem achou que o mercado viria no físico ultrapassar esse valor, que não olhava os fundamentos, que não tinha ideia de que forma que a crise econômica poderia afetar toda a conjuntura do mercado, acabou perdendo uma grande oportunidade aí de ganhar dinheiro ou de melhorar seu resultado em 2016.
Muito bem. Alex, o que esperar desse mercado a partir de agora?
Alexandre, eu acho que não tem grandes expectativas a partir de agora, não. Né? A gente está acabando novembro, então aquela grande esperança de uma recuperação mais importante nos preços, baseada em melhora de consumo, basicamente já perdemos o timing disso, não ocorreu. Né? Pagou-se o 13º, começou as contratações temporárias, e nada disso mexeu com o mercado de carne, nada disso fez com que o consumo melhorasse. E esse era o grande ponto, esse era o ponto fundamental para a valorização de preço da arroba, né? Então, pensando daqui para frente, não há muita expectativa em termos de mexer esse mercado. Deve andar o mercado muito de lado, com algumas possibilidades de altas pontuais e também quedas de preço, como a gente tem visto hoje acontecer, né? Então, eu acho que o cenário para até o final do ano já está praticamente definido. É um mercado muito próximo aí da estabilidade.
E tem também a questão da exportação, né, Alex? Que tradicionalmente, final de ano, dá uma caída também, né?
A exportação tradicionalmente cai no final do ano e a gente tem tido aí resultados em redução em relação a 2015, né? Então, os resultados mensais de 2016, desde o começo do segundo semestre, têm sido menores do que os que a gente tem, do que foi apurado em 2015, né? Então já é um período de redução sazonal de exportação e ainda a gente tem esse fator aí de exportação menor ainda do que foi em 2015. Então, mais um fator aí que pode deixar fazer com que o mercado não tenha muita novidade aqui para frente.
Com dezembro chegando aí, Alex, a tendência é da oferta continuar apertada ou pode aparecer já alguma oferta de boi de pasto e pode, enfim, complicar um pouquinho essa relação entre oferta e demanda que hoje aparentemente está ajustada aí? Ajustada para baixo, né?
Eu acho que não deve ter muita alteração tanto do lado da oferta quanto da demanda, né? Claro que começa a chover agora, os pastos começam a recuperar, gradualmente você vai tendo aí uma maior ponto ideal de abate para os animais terminados a pasto, à medida que vai melhorando a situação do capim, mas assim, ainda no curto prazo, não acredito que deva haver nenhuma mudança significativa nessa oferta desses animais, tá? Ainda se tem muito animal de confinamento, ainda se tem as programações de animal de posto sendo realizadas, então a gente pode esperar um mercado parado em termos de mudança de cenário de oferta e demanda daqui para frente.
Muito bem. Alex, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta com outras informações e mais destaques. Lembrando que essa semana acontece em São Paulo o evento da Scott Consultoria, não é isso, Alex?
Exatamente. Sexta-feira tem nosso encontro de analistas lá em São Paulo, no auditório da AgroScience, né? E vamos estar lá debatendo o que a gente espera para o mercado em 2017, em termos de economia, preço de arroba, cenário de custos, resultado, enfim, vamos poder trocar uma ideia lá com outros analistas e chegar a um consenso aí do que esperar para o ano de 2017 em termos de mercado do boi.
Legal, eu já participei desse encontro em anos anteriores, é muito interessante. São informações importantes que ajudam na definição e na tomada de decisão aí por parte do produtor. Mais uma vez, Notícias Agrícolas vai estar lá, dessa vez com a nossa jornalista Larissa Albuquerque. Muito obrigado, Alex. A gente volta na semana que vem, então, falando mais, trazendo mais informações aí desse mercado. Obrigado.
Um abraço, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, falando para a gente um pouquinho desse mercado sem uma definição de rumo aí, o mercado do boi, portanto, sem um rumo a ser seguido aí em função de uma demanda que segue muito fraca. Para piorar, a exportação tende a diminuir ainda mais, um volume que já vem sendo pequeno pode diminuir ainda mais. Tradicionalmente isso acontece no final do ano, tem a redução das exportações para a Europa, principalmente em função do congelamento dos portos, enfim, situação aí complicando para o produtor brasileiro nesse final de ano. Mas o Alex disse que, em termos de oferta e demanda, a situação deve seguir equilibrada até pelo menos o final do ano. Vamos continuar acompanhando esse mercado. Obrigado a você que participa com a gente. Antes de encerrar, deixa eu passar como é que estão os negócios. Você vê aqui comigo na tela que lá na BMF, novembro, trabalha a R$ 150,50, com alta de 0,27%. Dezembro, R$ 151,95 por arroba, alta de 1,13%. Janeiro, R$ 151,35 por arroba, uma alta de 0,73%. Esses são os números do mercado futuro. Tem também o mercado físico, apurado pela própria Scott Consultoria, e você vê aí também um mercado pressionado em algumas praças, como, por exemplo, no norte de Minas Gerais, R$ 147,00 preço em queda, em Goiânia, lá em Goiás, R$ 141,00 preço em queda, e no sudeste de Rondônia, R$ 129,00 também preço caindo. Em Barretos, interior de São Paulo, apesar da referência estar aí na casa dos R$ 150,00, a pressão chega a ser até por R$ 2,00 a menos em relação à referência. Os frigoríficos têm oferecido, não tem havido muitos negócios, mas enfim, a pressão está se intensificando nesse sentido. Araçatuba, interior de São Paulo também, R$ 150,00 sem alteração, Triângulo Mineiro, R$ 144,00, Sul de Minas Gerais, R$ 148,00 estável também. Sul de Goiás, R$ 142,00 por lá, subiu um pouquinho. Em Alagoas também subiu um pouquinho para R$ 155,00. No sudoeste do Mato Grosso, R$ 126,00 estável. Cuiabá, Mato Grosso, R$ 135,00 estável. E norte do Tocantins, R$ 135,00 também estável. São os preços de hoje, portanto, do mercado do boi. Eu passo para vocês também um indicador Exalc BMF, um indicador ontem encerrou a R$ 149,16, uma queda de 0,24% em relação ao indicador anterior, R$ 149,16. Lembrando que o indicador é a média dos negócios que acontecem no estado de São Paulo, apurados pelo CPEA. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, a gente vai falar sobre o mercado citrícola. O que está acontecendo com a citricultura esse ano? Parece que é um bom ano. Será que os produtores estão realmente conseguindo se recuperar de uma crise que já vinha se arrastando aí por muitos anos? Vamos entender o que está acontecendo com a citricultura. Na sequência, eu convido você para continuar com a gente.